Gestão Social e Cidadania.
Olá, bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9, Gestão Social e Cidadania no ar, e hoje a gente fala sobre Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que acontece em Ijuí na próxima quinta, dia 3. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência notícias da semana e também boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Ângela Marchionati, coordenadora da Coordenadoria da Mulher aqui de Ijuí, e o nosso assunto hoje é sobre a Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que acontece em Ijuí no dia 3 de setembro. Quais as programações aí para a próxima semana e quais as novidades que vocês vão trazer aqui para Ijuí para abordar novamente esse assunto das políticas para as mulheres?
Oi, Laís. Exatamente, assim, nós estamos, então, já fechamos as conferências livres e agora é só realmente o aguardo para o dia 3 de setembro, que é a realização, então, da terceira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Então, a conferência, ela vem embasada no decreto que convoca a 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, com o tema, então, Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. E nós estaremos trazendo, então, na parte da manhã, duas painelistas bem renomadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uma delas é a tenente-coronel Nádia Rodrigues Silveira Gerardi, que é diretora do Departamento de Justiça e Direitos Humanos do estado do Rio Grande do Sul. Ela também é vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. E a tenente-coronel Nádia foi a primeira mulher a assumir o comando da Brigada Militar em Porto Alegre. É uma das idealizadoras e organizadora, executora a nível estadual do projeto Patrulha Maria da Penha. E também durante a manhã teremos mais uma painelista, que é a Janete Schubert, que é mestre em psicologia social, é também professora da Universidade de Cruz Alta, tem diversos trabalhos publicados, ela também tem uma experiência, agora recentemente fez algumas palestras também no exterior, então vai enriquecer bastante a nossa palestra no turno da manhã, para que a gente possa, à tarde, então, partir para a divisão dos grupos, discutir os eixos. E essa conferência, ela traz, assim, um diferencial, que nos dois primeiros eixos, eles vêm com o propósito de buscar avanços, discutir os avanços e desafios, e nos dois últimos eixos, pensar em recomendações. Então, o primeiro eixo seria a contribuição dos conselhos dos direitos das mulheres, dos movimentos feministas e de mulheres, para a efetivação da igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres e sua diversidade e especificidades. E, a partir disso, pensar o que nós avançamos, né? Se a gente pensar assim, bom, temos os conselhos de direitos das mulheres, temos os movimentos feministas, até hoje, o que a gente já conseguiu avançar e quais são os nossos desafios ainda pela frente, né? No eixo 2, então, que as estruturas institucionais, nós temos aí no município criada, então, a Coordenadoria da Mulher, a nível de Estado, nós tínhamos a Secretaria de Políticas para Mulheres, agora temos um Departamento de Políticas para as Mulheres, né? E pensar, bom, a partir dessas escrituras, da criação dos organismos de políticas para mulheres, também, o que avançou e quais são os nossos desafios? Dentro do eixo 3, que é o sistema político com a participação das mulheres e igualdade, é para a gente pensar assim, bom, que recomendações ainda a gente pode fazer, né? Porque a gente sabe que para as mulheres na política, enfim, existe a questão das cotas, mas que ainda é muito pouca a participação das mulheres, né? Tanto como vereadoras, prefeitas, enfim, e não só nessa parte política, mas também na execução das políticas públicas, por exemplo, em cargos de chefia, né, presidentes de bairros, secretários municipais, enfim, a gente ainda vê que ainda é pouco esse espaço que as mulheres ainda ocupam de forma assim, mais reduzida. E no último eixo, que é o eixo 4, também que aqui tem subsídios e recomendações, é para se pensar num sistema nacional de políticas para as mulheres. Ou seja, assim, nós temos aí na saúde o Sistema Único de Saúde, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, né? E se pensasse também, assim, num sistema nacional de políticas para as mulheres, então a proposta é de subsídios, de se discutir isso para se levar adiante depois em outros momentos, né? A partir da conferência estadual e depois da nacional. Aí teremos também, durante a tarde, uma apresentação cultural e a escolha dos delegados, a votação das propostas. Estaremos fechando, então, a nossa conferência nesse dia 3 de setembro, escolhendo, então, os delegados que vão para a conferência estadual, que vai acontecer, então, no mês de novembro, e que posteriormente, depois, lá em março de 2016, teremos uma Conferência Nacional de Políticas para Mulheres em Brasília.
Bom, você comentava sobre as outras conferências que já aconteceram e também as conferências livres, e também comentou a respeito da participação das mulheres. Elas têm participado, Ângela, ativamente desses processos, têm aí lutado pelos seus direitos e também discutido nesses ambientes onde é propício esse assunto? E como que tem sido, então, essa participação delas? Quais os resultados que a gente já pode destacar aqui dessas conferências que já aconteceram?
Isso. Em todos os bairros onde foram realizadas as conferências livres, houve uma representação bem interessante das mulheres, cerca de 30, 40, 50 mulheres participando. Nós tivemos uma representação bem boa também do pessoal das mulheres do meio rural, das mulheres com deficiência, cada um com as suas demandas, né? A gente sabe que a questão da diversidade, das especificidades, elas têm que aparecerem também. Penso assim que a mulher, ela tem uma preocupação às vezes muito com o entorno, né? Com o ambiente também, dentro das propostas que apareceram, teve algumas situações assim que são preocupações delas assim com a questão ambiental, a questão do lixo no ambiente, a questão de melhorar os espaços de convivência, também algumas demandas que elas trouxeram, nós vamos encaminhar também a nível municipal. E outras demandas, assim, são mais no sentido de possibilitar mais projetos, né, mais lazer, atividades, assim, que a gente pode estar pensando, né, de propostas, de realização de projetos a nível, então, estadual, para se obter estadual e depois nacional, para melhorar, então, essa política pública para as mulheres no seu dia a dia, né, a questão da igualdade, elas já conseguem perceber a necessidade de que as mulheres e os homens tenham o mesmo tratamento no ambiente de trabalho, tenham o mesmo salário. E são essas as nossas lutas, né, para que não haja discriminação, a redução da violência doméstica. Entre essas, né, que vão surgir mais coisas agora na conferência, mas essas pré-propostas, elas todas vão ser levadas para ser discutidas, melhoradas, para que se possa, então, encaminhar tanto a nível municipal como estadual agora, nesse momento.
O que já se espera em primeiro momento, assim, de imediato, logo após essa conferência do dia 3?
Olha, o primeiro momento, o mais importante, primeiro é a mobilização, é fazer, né, que as mulheres pensem, reflitam sobre o que estamos vivendo, que o tema da conferência já diz, né, mais direitos, participação e poder para as mulheres. A gente vê que muitas dizem assim, ah, mas nós nem sabíamos que tinha isso, ou que tinha tais programas, muitas vezes a gente não conhece, né? Então, uma das coisas que já está acontecendo com essas atividades é o incentivo à participação, né, ao conhecimento, a buscar informação, seja através do rádio, do jornal, né, conhecer o que nós temos aqui no município. Primeiro, a disponibilização dos serviços que existem no município, porque muitas vezes tem projetos, serviços que são oferecidos e que as pessoas não conhecem. À medida que elas vão conhecendo, bom, temos isso, que mais precisamos para melhorar, então, a nossa qualidade de vida, para que haja garantia de direitos e a não violação de direitos, enfim. A partir disso, o que a gente espera, né, é justamente o que diz o tema da conferência, mais direitos, né, participação e também poder nesse sentido de que as mulheres possam participar de todos os espaços, sem discriminação, e possam ser tratadas de forma igualitária, sempre dizendo, né, que a gente busca igualdade de direitos, e porque todos nós somos diferentes, mas queremos ser tratadas, né, em direitos da mesma forma que os homens.
Com certeza, seguimos na luta aí. Então, Ângela, horário e local para que as pessoas possam participar e também se envolver nas discussões da conferência?
Isso, a conferência então ela vai ser no dia 3 de setembro, no Salão da Comunidade Evangélica, que fica na rua Floriano Peixoto, número 214, no centro. É um local que ele é bem acessível, ele tem, nós já pensamos então em garantir a acessibilidade para todas as mulheres, é um lugar também que é central. O horário começa a partir das 8 horas, já inicia o credenciamento, segue até meio-dia tem um intervalo, às 13h30 começa novamente e a proposta de encerramento às 17 horas.
Ok, então fica aí o convite, como você mesma disse, por mais direitos, participação e poder, né? O tema da conferência municipal, então estão todas convidadas.
Guardamos mulheres e homens para participar desse debate, desse momento importantíssimo de discussão, então.
Muito bem, então, Ângela, obrigada pela participação no nosso programa de novo e desejamos um bom trabalho para vocês aí na coordenadoria e também bons resultados na conferência da semana que vem.
Notícias da semana.
Na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, todas as prefeituras da região das Missões deverão fechar as portas. O anúncio é do presidente da Associação dos Municípios das Missões, Fabian Thomas, que confirma ainda a realização de um encontro regional de lideranças para chamar a atenção para os problemas causados pela ausência de repasses. As autoridades federais e estaduais precisam entender que os municípios missioneiros estão no limite. Se a falta de repasses previstos pela Constituição se arrastar por muito mais tempo, o caos administrativo vai se instalar na região das Missões, alertou o líder municipalista. Fabião, que é prefeito de Jiruá, ressalta que a reação conjunta dos gestores municipais não é uma posição político-partidária e nem ideológica, mas um alarme. Os municípios não estão recebendo a devida quantia que lhes é de direito. Quem está bancando as políticas federais e estaduais são as prefeituras. Esse dinheiro que estamos repondo por causa dos atrasos da União e do Estado está fazendo falta na agricultura, na pavimentação urbana e rural, na conservação de estradas, na habitação, na educação, na saúde com a contratação de mais médicos, entre outros setores, evidenciou o dirigente da associação. A mobilização foi aprovada na última Assembleia Geral dos 26 prefeitos que compõem a MM. Reunidos no município de Mato Queimado, os gestores municipais também decidiram adotar medidas emergenciais para conter os prejuízos provocados pela crise financeira do Estado. Entre as providências, decidiram adotar medidas emergenciais, tomadas pela adoção do turno único, suspensão de eventos, cancelamento dos desfiles de 7 de setembro e da Semana Farroupilha e a interrupção de outras ações já programadas. Apesar dos poucos recursos, os prefeitos não medem esforços para poupar onde podem. Toda esta sobra, que deveria ser canalizada em investimentos nos municípios, está sendo aplicada para cobrir os atrasos estaduais e federais, criticou Fabian Thomas, que teme pelo fechamento de postos de saúde e suspensão das aulas, caso os repasses não sejam regularizados. Mobilização também aconteceu no sul do estado. Na Costa Doce, 13 municípios da região também enfrentam problemas com a falta de recursos. Na última terça, dia 25, mais de 700 pessoas, entre gestores municipais e servidores públicos locais, bloquearam ambos os lados da BR-116. O objetivo foi conscientizar a população sobre a importância do novo Pacto Federativo e pressionar para que a votação da proposta aconteça até o final deste ano. Atualmente, o governo federal concentra 60% de toda a arrecadação do bolo tributário e as prefeituras ficam apenas 16% do restante. O pedido é que a sociedade saiba o que está acontecendo e explicar sobre a divisão injusta dos recursos, justificou o presidente da Associação dos Municípios da Costa Doce e prefeita de Cristal, Fábia Richter.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul promoveu nesta terça-feira, no auditório do Palácio da Justiça em Porto Alegre, o seminário Inclusão e Acessibilidade, uma nova realidade. O evento faz parte da Semana Estadual de Pessoa com Deficiência. Um dos palestrantes do evento foi Sérgio Caribé, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Caribé enfatizou a responsabilidade do poder público de envolver a sociedade no tema da acessibilidade.
Lei não nos pauta, não apenas nessa seara, como em tantas outras. Colocá-las em prática tem sido um grande desafio. As barreiras são muitas, nós conhecemos, principalmente nós, pessoas com deficiência, mas também pessoas com mobilidade reduzida. Então, se não temos uma deficiência, não conhecemos ninguém que tem deficiência, não temos na nossa família ninguém com deficiência, olhemos de modo egoísta, então, para nós mesmos. Mas vamos projetar isso para o futuro? Queremos viver em cidades tão inacessíveis como são as cidades brasileiras quando chegarmos numa idade mais avançada e tivermos naturalmente reduzido a nossa capacidade de mobilidade e de percepção dos espaços e necessidade de condições mais adequadas de comunicação e de sinalização?
No Tribunal de Contas do Estado, Fernanda Bagatini.
Notícias da semana.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, respondeu a perguntas de internautas no Facebook como parte do programa Dialoga Brasil, do governo federal. Em uma das respostas, Cardoso manifestou-se sobre uma possível revogação do Estatuto do Desarmamento. Segundo ele, é um equívoco demonstrado por estudos de segurança pública afirmar que a criminalidade e a violência são reduzidas quando a população está armada. A arma não é instrumento de defesa, mas de ataque. Quando uma pessoa tenta se defender utilizando uma arma, na maior parte das vezes não só coíbe a violência, mas também se torna vítima, disse o ministro, que tem uma posição de absoluto convencimento a partir de estudos científicos que, em vez de armá-las, é fundamental desarmar as pessoas para combater a violência. O ministro acrescentou que informações falsas são espalhadas por lobbies de indústrias interessadas em ampliar seus mercados, visando a obter lucros à custa da vida de seres humanos. Entre os temas mais perguntados, destacou-se a cobrança pela contratação de candidatos aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal, feita por ao menos 30 internautas. O ministro reconheceu que são necessários mais homens e mulheres na PRF, mas afirmou que, evidentemente, temos de estar sempre dentro das condições orçamentárias e financeiras. Estamos buscando a ampliação de efetivos da PRF no limite de nossas possibilidades orçamentárias e financeiras. Tudo que pode ser feito está sendo feito, disse ele a outro internauta. Outro questionamento que se repetiu foi a respeito dos vazamentos de informações das investigações da Operação Lava Jato. Cardoso afirmou que não cabe ao ministro orientar a Polícia Federal acerca de quem deve ou pode ser investigado. Cardoso esclareceu, entretanto, que o ministro deve determinar investigações, sempre que existir indícios de autoridades policiais que cometem ilegalidades e agem com abuso de poder. Ele concluiu dizendo que há inquéritos de processos disciplinares abertos por vazamentos ilegais e outros atos arbitrários que possam ter ocorrido em investigações.
Boletim Rádio Web.
A Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil se manifesta contrariamente ao projeto do governo do Estado de aumento das alíquotas de ICMS. E para dar forma a esta posição, um ato público será promovido na tarde desta quinta-feira, a partir da 1h30, na sede da UABRS. A iniciativa deve reunir diversas entidades, como Central Única dos Trabalhadores, Fecomércio, Fiergues, Fereira Sul, FCDL, Força Sindical, Fórum dos Conselhos Regionais das Profissões Regulamentadas do Estado, entre outras. Conforme o coordenador do movimento Agora Chega de Imposto e vice-presidente nacional da UAB, Cláudio Lamacchia, uma possível ampliação da carga tributária não soluciona as complicações financeiras imediatas do Estado.
A ideia de aumento da carga tributária, ela é simplista, ela não resolve o problema imediato do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, se nós tivermos a aprovação desta lei que aumenta impostos, nós só teremos o ingresso desses recursos no ano que vem, ou seja, para fevereiro do ano que vem, porque nós temos que ter arrecadação no mês de janeiro. Por via de consequência, o Estado fica a descoberto ainda durante algo em torno aí de 5, 6 meses. Isto não resolve a situação emergencial que nós temos.
De acordo com o vice-presidente da UAB, uma alternativa para o governo seria tratar da revisão da dívida com a União. Com esta renegociação, seria possível a liberação de recursos para os cofres do Estado, segundo Lamacchia. O ato público acontece na sede da UAB-RS em Porto Alegre na tarde desta quinta-feira e é aberto ao público. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião.
O plenário do Senado aprovou na quarta-feira a proposta de emenda à Constituição, PEC 84, que proíbe a União de criar despesas para os estados e municípios sem apontar uma fonte de receitas ou a transferência de verbas. Assim, sempre que aprovadas leis que possam impactar nas contas dos entes federados ou que o governo criar programas que tenham esse tipo de impacto, a União deverá apontar uma fonte de recursos que possa suprir as perdas. A PEC faz parte da lista de projetos sugerida pela Comissão Especial do Pacto Federativo, que tem o objetivo de apontar proposições legislativas que possam contribuir para melhorar a situação financeira dos entes federados e ajudar a remover gargalos que impedem o crescimento. Uma das reclamações frequentes dos estados e municípios é com relação à criação de pisos salariais nacionais, como já existe para os professores e é pleiteado por policiais e bombeiros. Assim, essas legislações são aprovadas impactando nas contas de custeio dos entes federados. Prefeitos e governadores alegam que isso geralmente não é levado em conta nas decisões federais. Durante a votação do projeto, o senador Walter Pinheiro, presidente da Comissão do Pacto Federativo, comentou que nos dois encontros que aconteceram, em maio e junho deste ano, governadores e prefeitos pediram ao Legislativo uma repactuação das obrigações orçamentárias. Uma das principais demandas era impedir a União de criar despesas aos estados e municípios sem previsão de recursos. O que for apontado deve ter a respectiva receita. Isso é sinal de ter responsabilidade. A matéria estava na pauta do Senado em regime de urgência e foi aprovada em 2 turnos por causa de um calendário especial previamente acordado. Agora, o texto segue para a Câmara dos Deputados, onde também precisa ser aprovada em 2 turnos. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.